Boa noite aos colegas que fazem o curso Prática Clínica. Nossa aula passada teve como as linhas introdutórias gerais de como trabalhar sem historicidade em filosofia clínica. Algo que eventualmente acontece e vimos os vários motivos que levam eventualmente a esse trabalho e alguns dos problemas. Hoje faremos aprofundamentos importantes quanto a isso. Três aprofundamentos, ok? Na aula de hoje, se o tempo permitir, que são dilemáticos, são instigantes e para nós pesquisadores aqui há tantas questões, algumas abertas, outras difíceis até de uma formulação. Vamos então começar pelo básico. Bem, nós estamos trabalhando a eventualidade de uma clínica na qual não estejamos mais em contato com a historicidade. Eventualmente isso acontece. Um dos colegas acabou de colocar aqui no início da aula um exemplo que acontece quando trabalhamos com alguém que não quer nos contar a historicidade. Bem, isso nós vimos na aula passada. Mas na aula passada foi dito aos senhores o seguinte, que hoje veríamos, entre outras coisas, a eventualidade de não haver a historicidade. Hein? Ou seja, não se trata da pessoa ter o registro e não querer partilhar conosco, mas no caso de não ter o registro. O que ocorre se não há o registro historiográfico? Ou seja, não pertence mais ao caráter volitivo ou ao fato da pessoa querer buscar em algum lugar para então testemunhar de alguma forma, seja por semiose cruzada, apresentar por fotografias ou um relato de um terceiro. Trata-se daqueles eventos nos quais a historicidade já não há. Vamos ver então alguns exemplos disso. Vamos ver os muitos problemas disso. Observem os senhores como é o funcionamento geral da nossa sociedade hoje. Para onde você vai? Seja uma jornada de estudos ao exterior, seja num relacionamento com alguma pessoa, seja no seu trabalho pessoal, seja na leitura que você faz, seja numa notícia de televisão. Seja numa imagem bonita que você viu, você percebeu que ao se aproximar desses elementos, naturalmente elementos historiográficos se fazem acompanhar como uma das características da nossa época? Você conhece uma pessoa, estreita laços com ela. Quanto tempo leva essa interseção até que os dados historiográficos comecem a surgir e a transbordar por vários lados, de maneira aleatória, de maneira às vezes organizada, às vezes a pessoa te dá de presente um livro autobiográfico, às vezes ela, durante um almoço, um jantar, conta parte da vida dela, do que ela viveu. Não é interessante que em grande parte das nossas vivências o fator historiográfico se faça necessariamente acompanhar? Na aula de sábado agora, quando trabalhamos por aquele grupo Diálogos, que é um grupo, é uma aula para grupos, nós trabalhamos um autor, Antônio Paim, que começa questionando a propriedade historiográfica. Ele disse, bom, se vamos então considerar historicidades, historiografias, vamos primeiro ver o que é, como é feito isso. E ele faz uma análise da historiografia no Brasil. Tem menos de 200 anos propriamente. O estudo organizado, sistemático, tal qual conhecemos hoje. E aí ele mostra, por várias documentações, o quanto há torções. E dependendo de quem escreve, o quanto isso às vezes pouco retrata daquilo que houve. Mas com o passar do tempo pode se tornar o único registro plausível. No entanto, por vezes não há um registro historiográfico. A nossa sociedade, de um modo geral,
em quais pontos ela vai tolerar uma relação, seja ela jurídica, comercial, psicológica, afetiva ou outra, em quais pontos e de quais maneiras e por quanto tempo uma sociedade como a nossa tolera um relacionamento sem historicidade. Você vai pedir um emprego, não é, de certa forma, pedido um registro historiográfico, carteira, onde você, se você já trabalhou, referências e outras coisas, não é pedido? Você vai viajar, o seu passaporte não é um documento historiográfico que atesta que uma série de elementos? Não estou falando daquela historiografia narrativa, okay? Há historiografias que se colocam instantâneas. Você apresenta um documento de identidade, ele já fala praticamente um livro inteiro sobre a pessoa que o apresenta. Não é? No entanto, por vezes, a historiografia que é apresentada não é o documento de identidade historiográfico que é exigido, o que é um fator muito dilemático. Observem, uma pessoa que chega a um hospital com traumatismo craniano, ela é submetida a um procedimento cirúrgico, passa por um estado semicomatoso, depois coma induzido e então recobra o que a medicina dos homens denomina consciência. Ao recobrar a consciência, aqui nós encontramos uma ironia, porque parte dessa consciência foi embora. E a pessoa não lembra o nome, não lembra como foi parar no hospital. Não sabe o que está acontecendo. Bem, para a sociedade dos homens, ela estar ali presente e falar o nosso idioma já atesta uma historiografia. Não é aquela que o hospital, não é aquela que a sociedade vai querer dela, mas é aquela que está apresentando. Não serve aquela historiografia que ela está fazendo. Bem, como nós lidamos com pessoas assim? Ela não tem o registro historiográfico. O que fazemos? Como colocar essa pessoa como cidadão, como ser social em suas atividades? Para onde a encaminhamos? O que fazemos com ela? Do ponto de vista da assistência social, isso já tem todos os encaminhamentos padrões no hospital. Então, sabemos como proceder. Do ponto de vista existencial, vão localizar a família dessa pessoa. Hoje, com internet, tantos recursos, isso leva pouco tempo. Em alguns dias, ela está de volta à família dela. Esse estar de volta precisa ser colocado entre aspas. Porque para algumas famílias, se você não retorna sem a sua condição historiográfica, aquela historiografia que é tida aqui especificamente como dado de memória, ou seja, você olha para a pessoa e diz: olá, meu filho, como está você? Foi boa a sua prova hoje na escola? Para algumas famílias, se você não tem esse registro historiográfico, você não é um ente social, você não é um membro familiar. Imaginem, para algumas pessoas, se sua mãe retornou do hospital, passou por todos esses reveses, passou por uma cirurgia, teve um traumatismo craniano, foi tirado o tecido cerebral para ela poder viver, e ela não lembra mais, para alguns continua sendo sua mãe. É uma parte muito pequena dela que foi afetada para algumas pessoas. O amor é o mesmo, a intercessão é a mesma, você vai ter os cuidados para que ela possa se recuperar, vai ajudar com fisioterapia e tudo para que ela possa recuperar, na medida do possível, seus afazeres e retomar a vida que ela tinha e que gostava. Para outras pessoas, não. Para algumas pessoas, o registro historiográfico que é tido está atrelado a várias porções da IP, na intercessão que nós temos. Por exemplo, para alguns, o afeto que o outro tem, baseado em tudo que foi feito por ele, é relevante, conta. E cada vez que se reencontra essa pessoa, você olha para aquela pessoa sabendo, puxa, eu fiz 10 coisas por essa pessoa e ela é 10 vezes agradecida a mim. Isso é muito importante na nossa intercessão cada vez que nos encontramos. Ora, se foi apagado esse registro e isso era determinante na intercessão, como fica? Para algumas pessoas, o fato de você não lembrar delas é cruel, é muito doloroso, é sofrido. Conversem com pessoas que têm na família entes queridos que têm Alzheimer e coisas assim, eles vão lhe dizer. Sabe? Para alguns é difícil até lidar com a pessoa, porque quando o pai que tem 90 anos olha para o filho e não o reconhece, para o filho isso é muito cruel. É muito doloroso, é muito sofrido. Ele não consegue. Ele olha para esse pai e diz, mas quem é esta pessoa? Que doença é essa que leva meu pai e coloca no lugar alguém que não me reconhece? O que está acontecendo? E nesses casos que eu estou ilustrando para os senhores, o nosso problema clínico, entre outros, porque vocês já viram que isso se esparrama, nosso problema clínico aqui, segundo o tema da aula, é como trabalhar e o que ocorre com esses elementos nos quais a sociedade lida dessa forma com historicidade. Um primeiro fator que pode ter relevância aqui, dependendo do que está em tratamento, é você observar, e aqui eu coloco isso como uma proposição aos senhores, como cada um de nós lida com esses aspectos historiográficos em suas interseções de EP. Isso é importante? Isso ocupa qual determinação, em qual lugar, em relação a quê? Se para cada um dos senhores, certos aspectos da vida se pautarão por um fator de grande necessidade quanto a isso, então cuidem o que está em andamento ali, não é? Porque muitas vezes o fator historiográfico terá uma primazia tal que até aquilo que está em andamento na hora não tem tanta significação para a pessoa. Ontem estava ouvindo a Rádio Gaúcha, o meu time estava jogando, e o narrador disse assim, ó, que a camiseta daquele time, só o adversário estar diante daquela camiseta já tem respeito por ela. Dada a tradição, ele disse, a camiseta tem peso, ele falou. Para alguns adversários, não é? Outros vão dizer, não, cada jogo tem sua história e vamos jogar bola. E quem se sair melhor vencerá o jogo, etc. Não há essa relação de historiografia. Mas para aqueles que têm essa relação, independente de qualquer coisa, vocês observem. Bem, quando... aqui eu quero finalizar essa parte colocando a seguinte questão. Olha, se a historicidade... para uma pessoa está ligado aos fatores fortemente afetivos, tópico 4, emoções, e não há mais o registro da historicidade, isso pode estar fortemente comprometido. Não são poucos os casais nos quais um altera Alzheimer e a doença, eu estou falando de doença como sentido médico, não filosófico clínico, não é? Em filosofia clínica não há essas questões, essa nomenclatura. Por vezes, o marido não consegue mais viver com a esposa, inclusive procura uma outra para viver. Quem observa de fora, pensa, puxa, agora que ela está inválida, não pode fazer os afazeres, não pode passear com ele, conversar tal, ele pega e procura outra. Cuidado com esses julgamentos. Por vezes, o que está acontecendo é que ele não consegue lidar com uma pessoa que apagou o registro historiográfico. Para alguns isso é um roubo, se sente assaltado, se sente espoliado no seu patrimônio existencial. Como pode a pessoa apagar as nossas vivências? A lua de mel, as viagens que fizeram, as dúvidas que juntos conseguiram trabalhar, as perdas e mil outras coisas. Que direito essa pessoa teve de tirar isso, de apagar esse acervo existencial? Que muitas vezes era tudo que eles tinham, muito mais do que qualquer coisa, a casa com seus tijolos, o automóvel e o número que eles têm importante de moedas no banco, etc. e tal, como ela pôde tirar aquilo que é mais do que tudo isso e muito, quase tão importante quanto os filhos, como pôde fazer tal coisa? Isso nem sempre é verbalizado como a gente está colocando aqui, porque muitas pessoas não sabem traduzir essa dor em palavras. Elas vivenciam a falta, vivenciam a perda, vivenciam o furto existencial que elas estão sentindo, e o que é mais dilemático, elas culpam, sem saber que estão culpando, mas culpam muitas vezes a pessoa. Esse que está com Alzheimer, adiantado, colocando todas as suas faculdades cognitivas em risco, em xeque, e vocês sabem como é que a evolução é insidiosa em alguns casos, pois esse que convive com essa pessoa, às vezes, ainda há culpa por isso, por estar levando embora, por estar debelando todo o patrimônio existencial. Para entender melhor essa questão, deixe-me aprofundar aqui um tópico que nós estudamos em filosofia clínica, chamado termos agendados no intelecto, que é o tópico 6 da estrutura do pensamento. Por vezes, numa interseção de EPs, vamos supor um casal, um dos participantes acredita ao outro uma espécie de biblioteca existencial da família. Vocês veem isso muito em famílias e casais. Então, o marido se pergunta uma coisa, ele grita lá da sala para a esposa que está lá arrumando uma salada, preparando um vinho, diz: fulana, quando foi mesmo que aconteceu tal coisa? Claro, isso é um exemplo isolado, mas às vezes isso não é isolado, isso é corriqueiro. A esposa, nesse caso, é o acervo existencial da família. Ela é o banco de dados, é a biblioteca. Ela é que sabe. E isso chega a tal ponto que às vezes você vai jantar com casais e aí você pergunta para o seu amigo: aquela vez que você ficou internado, você desapareceu, não contou para ninguém, ninguém sabia o que você estava vivendo. E não é ele que conta a história, é ela, a esposa, que conta. Nossa, doutor, o que ele passou. E aí conta coisas que ele não saberia contar. Ela é o banco de dados. E essa pessoa, por vezes, é ela vitimada por algo e acaba levando os registros historiográficos todos. Alguns se acomodam de tal sorte que criam aqueles vícios, não é, sedentários de memória, já não exercitam a memória, deixa que a fulana vai cuidar disso, ela vai lembrar. É assim como eu estou colocando para vocês. Começa a surgir ao longo da historicidade que alguém ali é o acervo existencial da família e tudo mais. Vejam, quando falamos então em trabalhar sem historicidade, considerem também isso. Por vezes uma pessoa vivenciou tal coisa, porque você estava lá junto com essa pessoa, foram amigos de faculdade, e ele no consultório com você, você diz: bom, vamos falar agora, vamos fazer um dado divisório em tal período da sua vida. E ele olhando para você diz: eu não lembro. E você diz: fulano, não é possível. Não é? Você faz até um apontamento ali no papel, pedir exames médicos para ver o que está acontecendo. Porque é algo tão notório, tão visível, que não é possível. Quando você então diz: olha, espere um pouco, e você vai até lá dentro, na sua escrivaninha, e pega a foto de formatura e traz para ele, diz: olha aqui, fulano, não é você aqui do meu lado? Lembra? Você tirou a medalha de mérito, foi você o que escolhido pela reitoria para a bolsa de toda a turma? E ele disse: eu não lembro disso. Onde foi parar algo que aparentemente, pelos critérios sociais, é tão importante, tão... Onde foi parar? Na esposa. Ela guardou, inclusive, a medalha que ele ganhou. Ele apagou. Isso não tem mais registro historiográfico. Certas informações, e aqui vocês têm que ter cuidado conforme a formação. Lembrem que nesse curso nós temos psiquiatras, psicanalistas, teólogos, pedagogos, pessoas de várias áreas. Em filosofia clínica, especificamente, a estrutura de pensamento, certos dados são passíveis, mas isso nós temos que ter um estudo da pessoa para sabermos se é que podemos saber, porque muitas vezes não, dependendo da complexidade, mas certas questões podem ser erradicadas da estrutura de pensamento. Elas não estão atrás de um outro tópico ou interseções. Algumas coisas foram apagadas. Elas estão perdidas. Podem ser criadas por dedução, por imaginação, podem voltar dessa forma. Mas algumas coisas são simplesmente apagadas. Outras não. Outras ficam eclipsadas. Nós tivemos toda uma semana de estudos na qual nós estudamos opacidades, transparências em fatores via matemática simbólica, tentando rastrear parte desses princípios, desses estudos. Alguma coisa sabemos, muitas não, dada a complexidade dessa engenharia. Muitos anos de pesquisa aí com neurociência, neuroimagem, os avanços da neurofisiologia serão necessários para que numa conversação com a clínica filosófica nós possamos entender melhor esses mecanismos, ok? Mas há fenômenos muito curiosos na malha intelectiva, muito. Desde, eu não me refiro aqui à teoria dos memes e outras coisas. Pode acontecer o que há lá nas teorias dos memes, pode. Quer dizer, ideias lutando por uma primazia, em alguns casos sim. Em muitos casos não há essa luta por uma primazia. Há uma associação, com algo cooperativado. Outras vezes não há. Há todo tipo de formação reticular, todo, que se possa considerar. Portanto, temos que pesquisar para saber o que acontece, não é? Há ideias que se alimentam de outras ideias, há ideias que se particionam em várias ideias, há de tudo. Como pesquisadores, precisamos ver o que está se passando. Quanto ao ponto específico de nossa aula de hoje, estamos vendo quando não há historiografia, quando não há partes da historiografia, quando ela some. Então, já vimos alguns elementos da sociedade dos nossos dias, no âmbito familiar, no âmbito profissional, no âmbito social de um modo geral, e vocês podem bem imaginar isso, que se esparramar para outras áreas, o que pode ocorrer, não é? É necessário que façamos ainda muitas pesquisas sobre isso. Muitas pesquisas, sabe? E um dos problemas que temos é a própria construção do que entendemos como historiografia. Por isso que eu tive muito cuidado na construção da filosofia clínica e não usar o nome história, mas historicidade. Não é? Porque historicidade é uma interpretação, é um registro sobre aquilo que houve. Por vezes esse registro pode ser um exame fotográfico daquilo que houve, pode ser um espelho. Por vezes esse registro pode, por si só, crescer de tal forma que ele mesmo se tornará história, né, colocando ao relento aquilo que houve antes, entre outras variações múltiplas, né, mas que precisamos aprofundar e estudar com muito detalhe ainda nos próximos anos esses elementos, sem dúvida. Há um fator importante nisso que estou colocando para vocês. Com o advento e o avanço das neurociências, nós estamos na iminência dos implantes de memória. Nós estamos a questão de anos, talvez meses, para os primeiros implantes muito bem sucedidos quanto aos adventos de memórias, encartes que vão ser colocados, e vocês sabem, pela caminhada da humanidade até aqui, os problemas éticos, morais, cognitivos e outros que nos aguardam em consultório. Serão grandes desafios. Quando eu digo um estudo sem historicidade, eu estou me referindo simplesmente à lacuna, ou me refiro também a um encarte, a um implante artificial de uma memória que agora a pessoa às vezes nem saberá diferenciar? Isso também seria uma ausência de historicidade? Uma pseudo-historicidade corresponde a uma não-historicidade? Quem vai diferenciar isso e sob quais critérios? Como faremos isso? Por vezes, algumas pessoas que terão esses implantes, esses encartes de memória, emplastros propriamente dito, não é? Que cobrirão áreas da vida delas. Elas lutarão pelo direito legítimo a ter isso. Um exemplo são pessoas que passaram maus tratos extremos durante uma guerra civil. Não é? E elas podem dizer que querem sim um implante de memória que cubra aquela parte, mesmo sabendo que o que tem ali, por real que pareça a elas, nunca aconteceu. E vão se alimentar disso e vão associar isso com outras coisas, tornando diferente porções importantes da historicidade da pessoa. Então, quando eu me aproximar dessa pessoa, eu estou me aproximando de historicidade propriamente? Aqui nós teremos muitas conversações com a base categorial da época na qual isso será feito, o contexto onde isso será feito, o modo como isso será feito e muitos outros fatores que entrarão. Acho muito improvável que tenhamos uma resposta daqui para essas coisas, a não ser, claro, uma grande apreensão de como esses fatores serão feitos, não é? E como filósofos estaremos acompanhando, claro, não é? Com os cuidados, é algo que diz respeito ao que fazemos nas nossas clínicas. Bem, mas precisamos ir um pouco além. Para isso eu vou fazer uma primeira parada aqui no gravador, porque temos ainda outros pontos muito importantes a tratar aqui na nossa aula de hoje. Vamos fazer aqui uma parada para os aprofundamentos que sempre enriquecem tudo que estamos vendo e que os senhores fazem durante a aula. Vamos prosseguir o trabalho. Olhem, as considerações são tão ricas, tão belas aqui que foram colocadas, que nós vamos imediatamente nos ocupar delas sim. Bom, primeiro, a questão. Existe uma questão anterior foi colocada, que seria dita sobre o critério, né? Sobre aquilo que é importante. Por exemplo, no caso daquele colega nosso, ele não prestou atenção, aquilo para ele era irrelevante. Então, será que o critério de agendamento da malha intelectiva dele dizia respeito ao que era importante? Vocês podem ver isso quando fazem uma historicidade. Algumas pessoas, por exemplo, elas vão dar conta daquilo que foi marcante. Outras, aquilo que foi significativo. Outras, aquilo que as emocionou durante a vida. Outras, daquilo que aprenderam. Outras, das coisas que receberam. Outras guardam, são grandes guardadores de mágoas e dores. Então, tudo que foi ruim, tudo que não funcionou conforme esperavam, elas guardam. São critérios. Só que vejam, por mais que nós tomemos esses critérios de modo cartesiano, critério será este. Isso é para fatores tão amplos quanto o que estamos tratando aqui, que é a historicidade, tendem a alijar um processo que é riquíssimo. Primeiro que é muito provável que os elementos que constituem os oceanos historiográficos não estejam todos eles arregimentados num lugar, de uma maneira, e de tal forma que quando abrimos aquela gavetinha ali estarão as coisas. Um exemplo foi o que você colocou agora no seu exemplo, não é? Quando você falou da dentição. De fato, há muitas pessoas que guardam a maior parte de seus experimentos existenciais não nos bancos imagéticos, tal qual você guarda a forma de uma linda árvore ao pôr do sol. Há pessoas que guardam isso de maneira sensorial. Por exemplo, por vezes você acaricia o rosto de uma pessoa e ela imediatamente se reporta a alguém, a uma avó querida, amorosa, que ia pegá-la na escola, que acariciava o rosto e cobria o rostinho no inverno frio, rigoroso. Quer dizer, há memórias táteis ali. Às vezes não é nem sequer uma memória do toque, mas do gesto que você fez, afetuoso em direção à pessoa. E mesmo aqui nós temos vários problemas. Me lembro quando eu dei o curso de somaticidade, que alguns colegas que trabalham com acupuntura e alguns médicos se sentiram incomodados por eu ter dito que precisaríamos redefinir aquele mapa de acupuntura. no qual cada ponto corresponde a algo no organismo. Isso é tornar o ser humano uma máquina universalista, e nós sabemos que não é assim. Não é? Para algumas pessoas é provável que determinados pontos sejam completamente diferentes. Não é? Você pode guardar ternura, amor e bondade, por exemplo, nas suas mãos, e você pode guardar avarezas e dificuldades nos seus pés. Você pode guardar em qualquer parte do corpo qualquer elemento. Não é? Não há mais essa especificidade a priori no qual tal coisa será guardada de tal maneira em tal lugar. Vejam quantas dificuldades nós temos aqui. Por vezes, para complicar ainda mais o que estamos colocando, uma informação dita imageticamente perdida, por exemplo, esse caso desse amigo que não se lembrava, você foi lá e trouxe a fotografia, ele disse, não, e não lembra. E vejam, não se trata de ser ou não importante, sabe? Pode ter sido muito importante. Há pessoas, inclusive, como dizia o Noel Guarani, o nosso grande poeta gauchesco, nativista das missões, ele dizia, esquecer o ruim também é se ter memória. Esquecer o ruim também é se ter memória. Não é? Ele estava contando dos causos de Sepete e Araju e das nossas formações aqui jesuíticas nas campanhas, o que houve no Rio Grande do Sul. E de fato, não é? O esquecimento é um ato muitas vezes de grande acuidade da memória. Ela apaga um trecho para pontuar e aprofundar e intensificar um trecho imediatamente correspondente. Mas a memória por si só poderia fazer uma tal coisa? Ora, e como não? Vejam, vocês uma experiência simples, mecânica, para mostrar como esses fatos podem ocorrer também na malha intelectiva. Eu coloco aqui sobre essa mesa 20 peças. E eu digo, agora essas peças ganharão vida própria, aparentemente. Empurro uma delas e ela empurra todas as outras. E vocês ficam, nossa, professor, que coisa impressionante. Pois na malha intelectiva, dependendo de como nós colocamos os conceitos e os compomos, eles podem ter, eles mesmos, movimentos próprios, decorrentes, às vezes aleatórios, isso pode acontecer. Por vezes, como colocamos determinadas composições na malha intelectiva, elementos são expurgados, outros são construídos, não é? E quando a pessoa vai revisitar seu banco de dados, pode encontrar coisas que originalmente nunca estiveram lá. Foram construídas depois que ela já se ocupava de novas lembranças, novas coisas. Olha, um estudo sobre isso constituiria num fator muito relevante para as nossas pesquisas. Vou dar um exemplo para vocês. Há pessoas que, quando hoje estão felizes em suas vidas, isso se esparrama lá para o passado, fazendo um efeito cascata no qual qualquer dor, qualquer dificuldade que houve parece agora diminuída, parece agora explicada ou negligenciada ou mesmo apagada. Já outras pessoas não. Elas podem ser felizes agora, mas no consultório nos dizem, doutor, essa felicidade não me faz esquecer do que eu passei. Aliás, é graças ao contraste do que eu passei com a felicidade que eu vivo hoje, que eu sei o valor de cada coisa, etc. e tal. Não é? Ou seja, não estamos mais lidando com um fenômeno, com uma contabilidade bancária, na qual as coisas fecham pelo cômputo geral de seus elementos. Não é mais isso. Esqueçam. Para muitas pessoas, não é mais assim. Para algumas, dependendo do que for pesquisado, sim, continuará sendo. Bom, agora preciso ir adiante. Nós temos outros aspectos aqui que eu anotei para a nossa aula de hoje. Lembrem que é uma segunda aula de aprofundamento, ainda teremos outra. Outra, se eu conseguir resumir tudo na próxima aula, sim. Talvez precisemos de mais duas. Bom, agora nós temos que entrar nos aspectos da subjetividade humana, que habitam no nosso caso, a área do consultório, né, que é onde nós pesquisamos mais a miúde esses fatores. Falamos muito dos fatores periféricos, dos fatores que vão mostrar socialmente os elementos sociais para as outras pessoas que estão bem, mas e para a própria pessoa? Olhe, se você tem um parente que você ama, que já tem uma certa idade, e aí ele vai sair e pergunta para você, onde está a chave do carro? Você viu a chave do carro? Eu não estou encontrando. Por vezes alguém menos piedoso ou descuidado diz, ah, viu, você já está esquecendo as coisas, não sei o quê, que nem aconteceu com a titia, logo você vai precisar de remédio, talvez, sei lá, Deus me livre. É algo que, para quem já tem uma certa idade, além de ser uma coisa de mau tom numa época como a nossa, não é, no qual você abre uma revista, tem lá Alzheimer, demência. Olha, na Inglaterra, onde eu passo as temporadas, de vez em quando estudando e dando aulas, a Inglaterra é um país que tem um dos maiores problemas de saúde pública. Se não for entre os três ou quatro maiores, é a demência. É impressionante as políticas sanitárias que eles têm por conta disso. Não é estímulos, fazem, né, todo tipo de movimentação social como maneira de contemporizar, de sanar, de caminhar para melhores endereços a demência em idosos. Algo muito grave, provavelmente ligado à habitação, a alimentação e a habitação urbana, como as pessoas se relacionam, né, cada vez mais dentro de suas casas. Então, é um problema social muito grande em países como a Inglaterra. Pois então, assim como algumas pessoas, por um elemento externo, se sentem, outras não precisam desse elemento externo. Para algumas pessoas, lapsos de memória, por favor, perfeitamente compreensível, corriqueiro, cotidiano, provavelmente para o maior grupo de pessoas possível, não é? Você às vezes está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, a atenção pode ficar provisoriamente flutuante, você não lembra de botar uma chave, o que você guardou, documentos, às vezes você... São coisas, não é? Há muitos fatores que levam a esquecimentos. E isso é uma parte nossa, às vezes você está guardando documentos, alguém te fala de um assunto tremendo, um acidente com crianças lá não sei aonde, você para o que você está fazendo, você mesmo, acaba colocando documentos na pasta errada. Quem de nós não passa por coisas assim? No entanto, algumas pessoas, por vários fatores como este, só que mais profundos e continuados, acabam colocando a perder registros historiográficos maiores, já vou citar exemplos, e que lhes causam uma grande angústia existencial. Para alguns de nós, perder 3, 4 anos de registros historiográficos não acarretaria maior problema. Bastaria sentar com alguém que a gente ama, a pessoa diz, olha, tudo bem, vou te explicar o que aconteceu esses 3 anos que você apagou aí por uma cirurgia, etc., e vou te documentar com fotografias e outros documentos. Pronto, tá, o assunto está liquidado, a pessoa segue a vida dela. Para outros, é uma das experiências mais angustiantes, mais difíceis. Alguns não suportam viver muito tempo com isso. Elas precisam lembrar. Lembrar segundo os critérios delas, mas precisam. Quando, há muitos anos, eu pesquisava todos os mecanismos da filosofia clínica, um procedimento que eu trabalhei muito, muito em consultório, demais, demais, no hospital trabalhei muito, é esse denominado reconstrução. Reconstrução. Ok? Não há tempo hoje para a gente ver em detalhes a reconstrução, eu vou fazer uma pincelada de 1 minuto e meio sobre isso. Reconstrução é se você tiver um único elemento ainda vívido, ainda detectável, você pode, a partir dele, fazer um processo no qual você vai reconstituir fatores. Ora serão inventados, ora serão combinados, ora serão associados, muitas vezes não dirão mais respeito ao que havia antes, não é? Durante as aulas sobre reconstrução, eu botava muitos filmes e vídeos, mostrei a Capela Sistina, como é que foi feito, como é que os artesãos em Toscana faziam reconstrução, chineses e outros mais, como exemplos, né, de como se faz reconstrução e tal, etc. Pois é, é o caso em muitas vezes na clínica, quando estivermos trabalhando com pessoas que apagaram por alguma razão e não há mais o registro historiográfico. Okay? Para algumas, é um dos trabalhos mais belos que pode ter a vida. É quase como devolver a vida a essas pessoas. Elas não vão ter uma experiência talvez maior que essa em suas vidas. Tamanha será a evidência desse fator. É muito forte para alguns, ok? Lembrar, devolver. Hoje eu estava conversando com uma colega psiquiatra muito querida, uma amiga de muitos anos, e estava contando a ela sobre um atendimento que eu fiz aqui no lar dos velhos, aqui dos israelitas, de uma família que me chamou para fazer um atendimento lá. Eu fui atender uma vovó interna. Aqui tem um lar dos velhos, dos israelitas, chama Maurício Sirotsky, né? E ele... E lá, então, eles promovem muito as atividades culturais. Então, quando eu fui atendê-la, tinha uma senhora tocando piano lá, e a cuidadora me disse, olha, ela foi uma pianista famosa aqui em Buenos Aires, uma concertista. Estava lá tocando, eles fazem recitais, leituras, é muito bacana o trabalho que eles desenvolvem. E eu atendi na sinagoga dali do lar dos velhos, dos israelitas. E o estado dela já era muito adiantado, não é? Estado de deterioração das faculdades cognitivas, já muito acelerado, muito profundo. E comprometimento já de áreas vitais, inclusive. E quando comecei a conversar com ela, ela de vez em quando desaparecia da conversa, ia para algum lugar que eu não sei qual é. E eu levei um pequeno bloquinho, quando eu fui fazer o apontamento, ela me olhou e me disse uma coisa muito interessante. Ela disse, doutor, já está na hora de eu ir. Eu tomei isso como se a cuidadora fosse voltar para levá-la de volta para o quarto. Eu é que não entendi. Ela estava me falando de uma outra coisa. Vejam que teve alguns momentos em que ela reconectava com esse nosso mundo, não é? Porque ela conectava lá com outros mundos que eu não sei quais são, mas às vezes conectava aqui comigo e aí ela me deu uma informação interessante. Isso que poucos dias depois ela então morre. Onde ela estava? O que ela sabia? Não é? Será que ela tinha ideia do estado dela, debilitado, precário já, a idade avançada e tudo? Quando nós tratamos disso, de não haver historicidade, olhe, temos aqui muitas coisas importantes. Uma pessoa pode apagar historicidades, tal qual nós a conhecemos, estive na escola, daí fui viajar, não sei o quê, essa narrativa, e se apegar a partes historiográficas somáticas, por exemplo, que estão no corpo, e subitamente nos dar informações que vêm daqui, e então desconectar e ir para outro lugar, podem pegar essas informações somáticas, corpóreas, e delas derivar e constituir lembranças, que por vezes até se aproximarão muito daquelas lembranças do que se passou na história de vida dela. Outras vezes serão construções. Um exemplo disso, deixa eu dar um exemplo. Vamos supor uma pessoa que passou durante muito tempo na vida em estado de medo. Aquilo que o Viktor Frankl falava que ele via lá nos campos nazistas. Medo. Quer dizer, o diafragma fecha, se comprime, né? Quer dizer, não totalmente, senão a pessoa morre. O diafragma é o nosso músculo da vida, é o músculo da respiração. Mas a restrição, a respiração curta, não é? Os olhos muito abertos, os ombros encolhidos para cima, protegendo as orelhas. um estado de medo. Algumas pessoas podem passar muito tempo assim. Depois que tudo isso terminou, a pessoa já retomou sua vida, vai fazer suas coisas, isso fica como um sonho mal que houve, um pesadelo, acabou, etc. e tal. Um dia as faculdades cognitivas começam a declinar, a pessoa vai para um lar de velhos e tal, se desconecta desse mundo tal qual o conhecemos, e no entanto, subitamente, ela pode acessar essas informações ligadas à respiração curta, à postura somática, e dali fazer interpretações. E dizer para você que está diante dela: doutor, passei muito medo na minha vida. E falar coisas surpreendentes a respeito disso. De onde ela tirou, se ela apagou todo o registro que havia nas ideias conceituais? Nós não sabemos onde uma pessoa vai guardar seu banco de dados informacional. Não sabemos. Pode ser em qualquer lugar. Tem gente que guarda no seu jardim, tem gente que guarda na sua cidade, tem gente que guarda nos seus filhos, tem gente que guarda em vários lugares outros. Olhem, pesquisem, observem no consultório como isso se passa. Ok? Às vezes uma pessoa perde um filho num acidente e a partir dali a pessoa não lembra de determinados aspectos. É muito fácil reduzir tudo isso a dizer: ah, foi um choque que ela teve, nesse choque aconteceu tal coisa. Bom, pode ser um choque, pode até ter levado. Outras vezes, aquele filho que morreu levou com ele um percurso historiográfico que a ele pertencia guardar. Há coisas nas nossas vidas, por exemplo, que nós só lembramos quando estamos diante do fato em si, da coisa em si. Por exemplo, às vezes você vai visitar a velha casa de praia com que você morou, que há anos você não vai, e você lá lembra coisas. Mas daqui, mesmo vendo fotografias e falando sobre a casa, você não lembra. Estando lá, você às vezes lembra. Mas isso é para cada pessoa diferente. Tem gente que chega lá e diz: isso é só um monte de ruínas, pode pôr abaixo, construir outra coisa. Não há uma regra aqui quanto a isso que eu estou falando, mas uma indicação que pode nos ser útil é você observar quando a pessoa pontua termos agendados no intelecto diante de algo. Provavelmente aí há algum registro, de algum modo, não é? Quando ela pontua, tem vezes que a pessoa não pontua, ou ela diz: ah, sinto uma certa alegria, mas não sei do que é. Então, pode ser, isso aí tem vários elementos. Bom, eu vou parar o gravador, porque ainda temos um último item de aprofundamento. Então, vou desligar aqui para que vocês coloquem as considerações. Como parte final do nosso trabalho de hoje, um paradoxo. A nossa aula de hoje é a segunda parte do trabalho em filosofia clínica sem historicidade. Bem, e vamos encerrar. No início eu havia dito aos senhores três pontos. Tivemos tempo de trabalhar os três com esse que vem agora. Existe um fator que propriamente se anuncia como um paradoxo, que funciona da seguinte forma. No início, lá no primeiro ponto, ficou claro para vocês que pode, eventualmente, por um traumatismo craniano, por um problema funcional, estrutural, somático, a pessoa apagar partes dos registros historiográficos, colocar a perder ou associar com outras coisas, etc. Bem, mas o que vem agora pede por uma consideração mais vagarosa, ok? É possível a um grupo importante de pessoas ter historicidade, sim, elas têm essa historicidade, está lá. No entanto, o modo como essas pessoas vivem rompe com esse processo historiográfico. Elas não levam em conta. Não há uma consulta ao acervo historiográfico. Ele está lá, mas está à parte, é uma biblioteca que a pessoa não utiliza, está fechada. Okay? Ela coloca longe da vivência dela. Já vamos ver esses elementos. Ou seja, para o filósofo, para o filósofo clínico, quando ele está fazendo a colheita categorial, quando ele está fazendo análise historiográfica, o acompanhamento, ele registrará o quê? Bom, esta pessoa tem uma historicidade, ela é muito completa, ela é muito rica, etc. Então, e aí ocorre um fenômeno qualquer na vida dessa pessoa. Ela chega ao consultório e diz: doutor, hoje aconteceu tal coisa, eu reagi assim, eu fiz assado. E você, ao observar como ela reagiu, o que ela fez, você não nota relação com toda a historicidade que você está fazendo. Você diz: ué, mas como pode? Na historicidade da pessoa diz assim: ó, prudência, cuidados, responsividades a certos aspectos, recíprocas. E aí ela conta para você que aconteceu um incidente lá no supermercado, que uma senhora esqueceu de pagar tal coisa e ela levantou os braços e berrou e disse: olha, está roubando produtos aqui, já veio o guarda e levou a senhora, e ela riu e tal. E a pessoa te conta isso e você diz: bom, alguma coisa muito discrepante, bom, eu estou utilizando isso, aparentemente um contraste muito grande, não é? Vocês podem até dizer: bom, isso é uma exceção que o professor está colocando. Não é uma exceção. Muitas pessoas fazem bolhas em suas historiografias, pegam partes de suas historiografias e colocam a parte da vivência que é correspondente a elas. Fazem isso por muitas razões. Por exemplo, porque não sabem que há uma relação entre essas coisas, que o que elas estão vivendo agora pediria uma consulta a esta parte que elas estão colocando a fora da experiência e tudo mais. É uma das razões apenas. Há outras. Às vezes a pessoa, por exemplo, sofreu muito com certas coisas e agora que ela está feliz, ela não quer fazer qualquer relação com aquilo que houve, sob pena de causar infelicidade nesse momento. É outro modo de fazer essa ruptura. Mas há inúmeros, incontáveis. O fato é que quando estivermos diante desse evento, estaremos lidando com um aparente paradoxo no qual a pessoa age como se não tivesse uma historicidade, como se aquilo que estivesse acontecendo ali... Olhem, várias pessoas que dizem, às vezes por diletantismo, às vezes porque ouviram a frase e acham que é bonita, ou porque é poética: cada vez que eu faço tal coisa é como se eu fizesse a primeira vez. Isso pode ser um poema, mas isso pode ser isso que estamos vendo aqui. Uma ruptura com os processos anteriores, semelhantes ou que conduziriam a isso. Bom, há fatores aqui promissores e há muitos preocupantes, não é? Um deles diz respeito. O fato de eu apartar, então, esse trecho, significa que eu não tenho mais a aprendizagem que havia ali? Por exemplo, tá? Um sujeito que, se esse senhor, que ao invés de gritar e acusar outra senhora diante do mercado, se ele tivesse, ainda que se apartado de tudo que ele nos contou no consultório, mas mantido a experiência da prudência, do cuidado, se ele mantivesse os dados epistemológicos, eu quero ser bem claro no que eu estou falando, bem evidente. Olha, você pode saber tocar piano, mas não necessariamente precisa lembrar das aulas intermináveis daqueles 7 anos que você passou no conservatório, aprendendo clave de sol, clave de fá, repetindo interminavelmente aqueles exercícios monótonos. Que horror, eu não sei como é que chamam uma coisa dessas de aprender música. Ainda bem que para mim não foi assim. Mas para algumas pessoas é preciso ser assim, elas gostam até, né? Pobre de alguns pais que tem que ficar ouvindo aquilo o dia inteiro em casa, interminavelmente, aqueles acordes desafinados de partituras rasgadas, etc. se mantiver a aprendizagem, quer dizer, você não esqueceu essa parte toda do piano, para você o que você está fazendo agora nem te serve para nada, mas a aprendizagem, a epistemologia, a lição do piano ficou, você sabe tocar piano, ok? A questão é exatamente esta, o que fica ali da experiência. Por vezes não passa nada. Algumas pessoas lembram do procedimento clínico nomeado divisão. Algumas botam barreiras divisórias intransponíveis, impermeáveis, não passa nada de um lado para o outro. Fazem isso às vezes provisoriamente, fazem isso às vezes definitivamente. Nós não sabemos. Temos que pesquisar junto à pessoa para ver o que se passa. Uma coisa é que, feito isso, vocês vão ver na historicidade, opa, olha o que está acontecendo aqui. Não é no caso dessa pessoa especificamente o que houve. São elementos muito instigantes para a clínica. Ok? Muito instigantes. Vejam como socialmente é lidado isso. Como pais, educadores lidam com fenômenos como esse. O que a sociedade apresenta? Não, você está mentindo, você sabe como fazer. Você fez errado e vai ser castigado. É o modo usual ainda nos nossos dias. E não sabe que algumas pessoas promovem isso como um elemento submodal da própria historicidade. Não é difícil pegar, viu? Às vezes você, seu filho faz natação e sempre num determinado movimento ele falha. Você diz, filho, o professor já, de natação já te explicou 10 vezes como evitar essa falha aí, ó. É borboleta, só gira para o outro lado. Quer que eu entre na água e te mostre? Eu faço para você. E aí você faz, ele faz junto com você, certo. 3 minutos depois, ele faz de novo do modo antigo. E você diz, ah, deve estar brincando, deve estar fingindo, não é possível. Meu filho é tão inteligente, como pode fazer assim? Esses são elementos que surgem. O tecido, essa, por isso que eu falo malha intelectiva, né? Essa rede, essa forma reticular, ela não obedece às linearidades usuais de uma sociedade cartesiana. Há muitos elementos ali díspares que nos levam a muitas conclusões falaciosas, por vezes, nos nossos trabalhos. Muito importante a gente observar isso. Com essa parte, chegamos ao final. Vou desligar para ouvir as considerações dos senhores e para alguma eventual complementação aqui de aula.